é para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Copa América a rodízio no Maracanã. Bifes ou pizza? Já é conhecida a ementa para a final do Euro 2020. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Temos dois jogos no domingo, duas finais. A primeira à 1 da manhã, ou seja, na madrugada de sábado para domingo, a final da Copa América entre Brasil e Argentina no mítico estádio Maracanã. Uma das maiores rivalidades do planeta toma conta da final da Copa América 2021. O Brasil joga em casa, o histórico recente está totalmente do lado brasileiro, mas a vizinha Argentina tem muita fome de vitória, Jornal Coelho.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos acompanham. Sim, é verdade. E também é verdade que duas finais no mesmo dia, embora uma delas na noite anterior, digamos assim, já que é de sábado para domingo, a final da Copa América.
Em continentes diferentes.
Em continentes diferentes. E é um autêntico banquete, como dizes e disseste muito bem, para os adeptos. Porque deve ser quase inédito ter duas finais tão importantes.
E logo um Brasil-Argentina e um Inglaterra-Itália.
Exatamente, também isso, com protagonistas do melhor que existe na história do futebol. Curiosamente, e tendo em conta a história tão importante de Brasil e Argentina e da sua rivalidade, no fundo, na história do futebol, não deixa de ser realmente curioso que as duas seleções tenham jogado muito poucas finais até hoje. Também porque, e isto é importante dizer, a Copa América, que é uma das competições mais antigas do mundo, desde 1916 que se disputa, portanto já tem mais de 100 anos, mas durante muitos anos as suas edições tinham um formato de todos contra todos e não havia final. E talvez por isso os dois grandes gigantes da América do Sul só jogaram até hoje 4 finais. Em 1937, com uma vitória da Argentina na Copa América. Em 2004, portanto, já no século XXI, a segunda vez que jogaram uma final, o Brasil ganhou nos penaltis também a Copa América. Em 2005, 4-1 do Brasil na final da Taça das Confederações. E, mais recentemente, em 2007, 3-0 do Brasil noutra final da Copa América. Portanto, só 4 finais. Esta é a quinta e a verdade é que o Brasil leva vantagem em finais. Também no histórico geral, as equipas já jogaram 106 vezes, incluindo, claro, jogos particulares. É muito jogo, mais de 100 jogos. Não há muitas seleções no mundo que tenham um confronto histórico deste género. Mais vitórias do Brasil, 43, contra 38 da Argentina. Mas, e isto é importante, se considerarmos apenas os jogos de competições oficiais, a vantagem é da Argentina, com 19 vitórias contra 18 triunfos do Brasil. Portanto, muito equilíbrio. E em fases finais de grandes competições, também a Argentina é a liderar. Tem 16 vitórias contra 12 dos brasileiros. Muito resultado do facto da Argentina ter mais conquistas da Copa América. Tem 14 troféus desta competição contra 9 do Brasil, embora o grande dominador seja o Uruguai, um país de 3 milhões de habitantes, é realmente fantástico, que tem 15 triunfos na Copa América. Portanto, em termos históricos, há aqui bastante igualdade, com alguma vantagem argentina, nomeadamente na Copa América, mas penso que muito mais importante do que isso é olharmos tanto para os confrontos em casa como para os confrontos mais recentes. E, nesse particular, voltamos a ter um Brasil mais forte. Só para dizer que a Argentina nunca ganhou um jogo de uma competição oficial, porque particular já venceu, no Brasil. Portanto, para ganhar esta Copa América, das duas uma, ou consegue a sua primeira vitória em terreno brasileiro em competições oficiais, ou então leva o jogo para os penaltis com um empate e ganha dos penaltis. O que não tem sido muito habitual do lado brasileiro, do lado argentino, que perdeu as duas últimas Copa América que disputou a final, em 2015 e 2016, exatamente nos desempates por penaltis e, em ambos os casos, com o Chile. Deixa também dizer que no tal confronto recente, os brasileiros não têm dado hipótese aos argentinos. O último jogo a sério entre as duas equipas foi em 2019, na Copa América desse ano, no Brasil. E eu lembro que esta Copa América era para ser disputada na Argentina e na Colômbia, mas por causa da pandemia teve que ser, digamos que, levada para o Brasil, que aceitou realizar novamente a fase final, repetindo o que já aconteceu em 2019. Mas dizia eu que em 2019 a Argentina perdeu na meia-final com o Brasil, por 2-0 no Mineirão, e o Brasil foi campeão, vencendo o Peru depois na final. No jogo anterior, 3-0, do Brasil à Argentina na qualificação para o Mundial de 2018 com 0-0 em Buenos Aires, e a Argentina, a última vez que venceu o Brasil num jogo de competição oficial foi em 2005, portanto há 16 anos, com uma vitória por 3-1 no apuramento para o Mundial de 2006 em Buenos Aires.
O Brasil é favorito?
Acredito que sim. Desde logo pelo fator casa, que é fundamental nestas coisas, como sabemos, por muito que nos últimos anos se tenha vindo a registar uma aproximação dos valores, digamos assim, entre vitórias em casa e vitórias forasteiras, a verdade é que continua a ser importante o fator casa, como fica provado, por exemplo, neste europeu, em que as quatro semifinalistas jogaram todas em casa a fase de grupos. Mas dizia eu que há vários fatores, não só o fator casa, a dar favoritismo ao Brasil. É o terceiro do ranking mundial contra o oitavo, a Argentina. Tem um plantel mais valioso, 913 milhões, segundo o Transfer Market. Aproveitando o facto de haver um euro ao mesmo tempo, dá para fazer comparações de plantéis. E, por exemplo, o Brasil, neste momento, terá o quarto grupo de jogadores mais valioso do mundo, a seguir Inglaterra, França e Espanha. Já a Argentina aparece apenas no nono lugar, com 646 milhões de euros, por exemplo, atrás da Bélgica e atrás de Portugal, que tem os plantéis apresentados nestas competições mais fortes que o próprio plantel argentino. Além disso, os argentinos estão a viver uma fase quase dramática em termos de resultados em grandes competições internacionais. Repara que já não ganham uma grande competição desde 1993, quando ganharam a Copa América, na altura jogada, penso eu, que no Chile, e com 30 anos sem ganharem uma prova importante. Por exemplo, Messi e a sua geração nunca venceram nada de relevante, à exceção dos Jogos Olímpicos, mas sabemos que a prova de futebol dos Jogos Olímpicos é, digamos assim, de outro campeonato. Não podemos encará-la como uma grande competição internacional.
É uma grande oportunidade para Messi.
Esta, se calhar, pode ser uma das últimas oportunidades para Messi. Messi vai para a sua quinta final de grandes competições, sem ter um único troféu. Portanto, para ele é muito importante, duplamente importante, diria, conseguir ganhar alguma coisa pela Argentina pela primeira vez. Ele que até é o jogador argentino com mais jogos, 150, e com mais golos marcados, 75, mas o facto é que ainda não conseguiu um grande título para enriquecer, digamos assim, o seu currículo. E desde que...
Pode ser também importante para a Bola de Ouro.
Pode ser, muito importante. Muito importante, até porque o Cristiano Ronaldo pode perfeitamente ser o melhor marcador do Campeonato da Europa, mas não o venceu, não foi campeão italiano. Também o Messi não foi campeão argentino, é verdade. Aliás, espanhol. E, portanto, poderá ser um fator de desequilíbrio. Mas dizia eu que, neste período de 30 anos em que os argentinos não ganharam nada, os brasileiros ganharam 11 grandes troféus. Foram duas vezes campeões do mundo, em 94 e 2002, ganharam 5 vezes a Copa América e ainda ganharam 4 taças das confederações. Tudo isto num período em que a Argentina tem 0 títulos. Portanto, mais um fator para fortalecer o favoritismo brasileiro, que ainda para mais está há 13 jogos sem perder, apenas um empate nestes 13 jogos, e foi na Copa América com o Equador, quando já tinha conquistado o seu grupo. Já tinha ficado no primeiro lugar, portanto não era um jogo importante para os brasileiros, e mais importante do que isso, se calhar, é o facto de terem um parcial de 28-3 em golos, ou seja, é uma equipa que marca bastante, mas principalmente é muito, muito consistente. Tite conseguiu construir uma autêntica fortaleza em termos defensivos, e é muito difícil marcar golos a este Brasil. Curiosamente, a última vez que o Brasil perdeu foi a 15 de novembro de 2019, num particular com a Argentina, com um golo de Messi nessa partida disputada no Brasil. E, realmente, Há que dizer que, apesar desta superioridade brasileira nos tempos mais recentes, a Argentina também tem uma boa série, não perde há 19 jogos, embora tenha 8 empates nestes 19 jogos, mais premiável em termos defensivos, e o Brasil responde à tal última derrota perante a Argentina, impondo a última derrota também aos argentinos, é um dado interessante, na tal meia-final da Copa América de 2019, quando perdeu por 2-0 no Mineirão.
Num Brasil-Argentina, não faltam jogadores para destacar.
É verdade. Sendo que as duas equipas são muito fortes coletivamente. É importante dizer isto. Nesta Copa América não perderam e era perfeitamente possível que isso acontecesse, porque o formato desta Copa América é no mínimo esquisito. São 10 equipas as que existem na América do Sul. Normalmente convidam equipas da América do Norte ou América Central para conseguir ter pelo menos 12 equipas, que permite, por exemplo, 3 grupos de 4 equipas. Neste caso, por causa da pandemia, foram só 10 equipas. Dividiram-se em 2 grupos de 5 e, na primeira fase, só ficou eliminado o último de cada grupo. É, no mínimo, estranho. Andaram a fazer imensos jogos só para eliminar duas equipas. No caso, duas equipas que até são as mais fracas do continente, a Bolívia e a Venezuela.
Bom, mas a verdade, o europeu não foi muito diferente, não é?
Sim, sim, também não deixas de ter razão. Na verdade, as duas equipas não perderam nenhum jogo. O Brasil tem 5 vitórias e 1 empate. A Argentina, 4 vitórias e 2 empates. Mas um dos empates foi na meia-final contra a Colômbia, em que só conseguiu vencer no desempate por grandes penalidades. Dizia eu que, pese esta força coletiva, há dois nomes que se destacam e que já se esperava que se destacassem. Messi e Neymar, que são as duas grandes figuras já há muitos anos de Brasil e Argentina, e que são os dois jogadores mais valiosos deste campeonato. O Messi, por exemplo, já leva 4 golos e 5 assistências. É um registro muito bom em 6 jogos. Só que em 2016, quando foi à sua última final da Copa América e perdeu com o Chile nos penaltis, falhando inclusive o seu pontapé da marca de grande penalidade, também tinha 4 golos e 5 assistências. Poderá ser um mau pronúncio para Messi, que, como nós dissemos, está desejoso de finalmente ganhar uma grande competição. Já Neymar tem 2 golos e 3 assistências, tem sido preponderante, como é habitual, na seleção brasileira, e há mais 2 jogadores que eu penso que podem ser eventualmente decisivos, porque têm estado em bom plano e a marcar golos importantes. Lautaro Martínez, o avançado campeão de Itália pelo Inter, o companheiro de Lukaku na frente de ataque do Inter, que já leva 3 golos, e Lucas Paquetá, o jovem, digamos, seguidor do Kaká, até em termos de aspecto físico, e jogou realmente no Milan antes de ir para o Lyon, onde está atualmente, que já marcou 2 golos e 2 golos importantes no percurso do Brasil nesta Copa América.
Isso é um bom nome para relatar, Lucas Paquetá.
Exatamente.
João, vamos às probabilidades para este Brasil-Argentina.
Lá está o favoritismo brasileiro, 45% de probabilidades de vencer, 30% para um empate e 25% para os argentinos.
Também no domingo, mas à noite, a partir das 8 da noite, em Wembley, joga-se a final do Euro 2020, o Itália-Inglaterra. Na primeira vez que Inglaterra e Itália se defrontam, numa grande final, o favoritismo é inglês, devido ao fator casa e também à solidez recente da equipa, pese a incrível invencibilidade italiana nos últimos 3 anos. A Itália, que tirando o jogo com a Espanha, foi a seleção que mais encantou neste Campeonato da Europa.
Sim, concordo. Parece-me que este campeonato acabou por não proporcionar muitas injustiças. Eu acredito na justiça no futebol, como no resto das coisas, nomeadamente quando uma equipa é superior e tem mais oportunidades de golo. E foi o que aconteceu, por exemplo, com a Espanha em relação à Itália. Penso que foi a única grande injustiça. Pese o penalti que valeu à Inglaterra o passaporte para a final, que é injusto, não existe. Embora a Inglaterra tenha sido superior à Dinamarca. Mas, portanto, parece-me que, mesmo em termos estatísticos, estas duas equipas justificam a presença na final. Repara que, para aqui chegar, os ingleses conseguiram 5 vitórias e um empate, exatamente como os italianos, 5 vitórias e um empate. E têm uma boa diferença de golos. 12-3 no caso italiano, 11-1 só sofreu um golo a Inglaterra. Portanto, são equipas muito fortes e justificam estar na final, apesar, realmente, da injustiça que foi para a Espanha ficar afastada deste jogo decisivo. Do lado inglês, há essa força enorme de jogar em casa e uma fome de vencer imensa. Repara que a Inglaterra nunca ganhou um campeonato da Europa. Nunca foi sequer à final. E isto para os inventores do futebol moderno.
Ganhou um campeonato do mundo,
ganhou um campeonato do mundo e foi em casa. E mesmo na altura também houve alguma polémica com as arbitragens e com outros aspectos, como por exemplo a passagem da meia-final de Liverpool para Londres, onde estava a Inglaterra, com Portugal a ter que fazer a viagem para Londres à última da hora. Portanto, os ingleses arriscam-se mesmo vencendo a voltar a ter a vitória implicada em alguma polémica. Mas dizia eu que para isso vão ter que ultrapassar uma Itália que tem sido, desde que o Mancini chegou ao comando da seleção, e repara que isso aconteceu depois de uma das maiores desilusões de sempre do futebol italiano, que foi a ausência do Mundial 2018, já que a seleção só estivera ausente em 1958, portanto 60 anos, sempre a ir a todos os mundiais, 4 títulos de campeão do mundo, 3 vezes finalistas e de repente ficaram ausentes, foi um choque para a Itália, mas desde aí tudo mudou, inclusive a própria filosofia de jogo da equipa, que tem estado muito mais ofensiva, muito mais aberta, digamos assim, nos seus jogos, na forma como encara os jogos. Só teve que voltar ao realismo contra a Espanha, porque a Espanha não deu hipótese, roubou a bola ao jogo e a Itália teve que fazer o papel que lhe sobrava e fez muito bem, é especialista nisso também, como sabemos. Mas dizia eu que estar 3 anos sem perder um jogo, com 33 partidas sem conhecer a derrota, é absolutamente extraordinário, de tal forma que os italianos estão-se a aproximar das duas seleções que até hoje conseguiram maior invencibilidade na história. Estou a falar da Espanha, com 35 jogos entre 2007 e 2009, e o Brasil com 34 entre 1993 e 1995. Portanto, se a Itália não perder este jogo, ou seja, se perder nos penaltis ou se ganhar nos penaltis, ou se o ganhar, conseguirá atingir a segunda melhor marca de sempre, as 34 partidas sem perder, e fica apenas uma de igualar os espanhóis. Isto é, obviamente, um dado de relevo, principalmente numa seleção que nós sabemos que é muito difícil de bater, como mostrou, aliás, durante este europeu. Para os ingleses, obviamente, é a possibilidade de vingarem, entre aspas, o insucesso do Campeonato da Europa de 1996, aí sim organizado totalmente pela Inglaterra. Este teve as características que nós já conhecemos, mas a Inglaterra só não jogou um jogo em casa, foi o jogo dos quartos de final contra a Ucrânia, em Roma, e portanto estamos aqui perante duas equipas que têm muita vontade de ganhar. A Inglaterra, porque, sendo o tal inventor do futebol, tem um palmarés internacional muito curto, apenas o tal Campeonato do Mundo de 66, o melhor conseguido no europeu foi 2 terceiros lugares, em 68, e lá está em 96 em casa. Por outro lado, a Itália quer se reconciliar com as grandes competições, depois da ausência de 2018, a Itália, que também só foi uma vez campeã da Europa em 68, e a jogar em casa. Portanto, são duas equipas que não têm grande palmarés nos campeonatos da Europa e querem, obviamente, melhorá-lo com uma vitória numa final como a deste domingo.
O que é que te leva a dar algum favoritismo à Inglaterra para além do fator casa? Ou é só o fator casa?
Não é apenas o fator casa. Esse é muito importante. A prova disso é que os 4 semifinalistas desta competição, Inglaterra, Dinamarca, Itália e Espanha, jogaram a fase de grupos em casa totalmente, ou seja, os 3 jogos da fase de grupos jogaram em casa, mas também é o facto que, desde 1984, que não ganha a equipa da casa no europeu. E, aliás, as duas últimas experiências que nos envolveram demonstram que, às vezes, há surpresas. Perdemos a final de 2004 em Lisboa e ganhamos a final de 2016 em Paris contra a equipa da casa. Portanto, este fator tem importância, mas não é absolutamente decisivo. O que me parece é que a Inglaterra tem outros argumentos, a começar pelo mais óbvio, é que tem o melhor plantel em termos de jogadores deste Campeonato da Europa e, aliás, do mundo inteiro. A seleção inglesa está avaliada em 1,2 mil milhões de euros no valor de mercado dos seus jogadores. Não há ninguém que chegue ao milhão. E a Itália, por exemplo, está apenas na 5ª posição deste ranking de valor de mercado. E basta olhar para o banco da Inglaterra, por exemplo, neste último jogo, da meia-final, com Jordan Henderson, capitão do Liverpool, Phil Foden, Grealish, Rashford, Bellingham, Sancho, para perceber a qualidade e as alternativas que o Southgate tem para fazer entrar e mudar muitas vezes os jogos, principalmente em termos ofensivos. E penso que isso é muito importante. Além do mais, a equipa é muito consistente, a defesa tem sido muito forte, o que até nem era habitual. Individualmente, se calhar, os jogadores centrais como o Stones ou o Maguire não impressionam muito em termos defensivos, mas a verdade é que o processo defensivo da equipa tem estado quase perfeito, com o Phil Walker a fazer quase terceiro central, e é um jogador fisicamente fortíssimo. E aquela dupla de meio campo... Desculpa, Phil Walker é de Boa Vista. Lá está a história do futebol a invadir aqui o espaço da atualidade. Mas o Kyle Walker e depois aquela dupla de meio campo muito forte com o Declan Rice e o Phillips, que são realmente fundamentais para dar o equilíbrio à equipa. Só sofreu um gol neste europeu, foi na meia-final contra a Dinamarca e, portanto, parece-me que isto sustenta muito do favoritismo inglês, sendo que a Itália também é uma equipa extremamente coriácea. Portanto, parece-me que vai haver aqui um duelo de consistência defensiva e quem marcar primeiro pode ter uma vantagem enorme, porque sabemos que é muito difícil recuperar resultados perante seleções tão fortes no processo defensivo. Os ingleses são quartos do ranking da FIFA e os italianos são sétimo. Não me parece que este seja um aspecto preponderante, mas demonstra realmente que são duas equipas que têm estado muito bem nos últimos tempos. E, por exemplo, se eu disse que a Itália não perde há 33 jogos, por exemplo, a Inglaterra, em 2021, disputou 11 partidas, ganhou 10 e tem qualquer coisa como um score, em termos de golos, de 20 marcados e 2 sofridos. Portanto, parece-me que vai ser um autêntico duelo de gigantes entre nomeadamente em termos de capacidade de consistência e de coesão coletiva, vai ser um autêntico duelo de gigantes esta final do Wembley.
Uma Itália mais ofensiva, como já disseste.
É uma Itália mais ofensiva. O Mancini conseguiu quebrar com aquele mito do futebol especulativo, cínico, dos italianos, que durante toda a prova foram dominadores nos seus jogos, à exceção do jogo com a Espanha. Mas a Espanha é um caso à parte, porque nasceu, ou pelo menos no século XXI, nasceu para ter bola. E, portanto, rouba a bola ao adversário. Penso que a única seleção neste europeu que podia pedir meças à Espanha nesse particular era a Alemanha. Mas os alemães esses já foram, e foi exatamente contra a Inglaterra nos quartos de final. Os dados indicam realmente que a Itália é das equipas mais ofensivas, 12 golos marcados, a Inglaterra tem 11, não faz muita diferença, mas, por exemplo, em dados como aos remates, a Itália tem uma média de 18 remates por jogo, se é ultrapassada pela Espanha com 19, já a Inglaterra fica-se pelos 10 remates por encontro. É a 20ª equipa em 24 deste europeu em termos de remates, ou seja, é uma equipa muito mais preocupada com os equilíbrios do que com o volume ofensivo. E, por exemplo, nos remates no alvo, também mais para a Itália do que para a Inglaterra, 6-4, e remates na área, a diferença ainda é maior, 9 contra 5.3, favorável tudo aqui aos italianos. Claro que, em termos de posse de bola, os dados são semelhantes, 53% de média para os ingleses, 52% para os italianos. Os ingleses são mais fortes no ar, nos duelos aéreos, não é novidade. Já marcaram 4 golos de cabeça, o que é significativo. Sendo que, no entanto, em termos de bolas paradas, as duas equipas têm 2 golos marcados cada uma e, portanto, não há também aqui uma grande distinção entre os dois conjuntos. Dizer também que são equipas que têm elevadíssimo sucesso no passe, acima dos 86% de média. Portanto, tudo para ser um grande jogo. Mas acredito eu que um jogo muito calculista, nomeadamente enquanto não houver um golo para qualquer das equipas.
Já falaste de alguns, João, mas destaques individuais nesta final?
Não posso deixar de começar pelo Sterling. Para mim, até agora, o melhor jogador do campeonato da Europa, porque para mim, o mais desequilibrador. Ou seja, o jogador que consegue, digamos que, ser o autêntico abre-latas em jogos que estão muito, muito equilibrados, às vezes até da pior maneira, pior entre aspas, como o caso do penalti cavado contra a Dinamarca, foi o Sterling que criou as condições para que o penalti fosse mal apontado, na minha opinião, pelo árbitro e pelo VAR depois.
Principalmente o VAR.
Principalmente o VAR. Mas o Sterling, por exemplo, quando o Kane não marcava e a Inglaterra estava com muitas dificuldades em apontar golos, ele apareceu, marcou os três primeiros golos da Inglaterra neste Campeonato da Europa, já fez mais uma assistência, já ganhou o tal penalti e, portanto, para mim tem sido o jogador mais decisivo. A aproximar-se está o Harry Kane, o seu companheiro, um dos companheiros no ataque da Inglaterra, que já conseguiu 4 golos e, principalmente na fase eliminar, foi absolutamente decisivo. Está a apenas um golo do Cristiano Ronaldo, mas mesmo que marque um golo, o Ronaldo ficaria como melhor marcador, porque tem menos jogos disputados. Para quem ficar à frente do Ronaldo, tem que marcar pelo menos 2 golos. Ele que, além de marcar, também assiste os colegas. É também um desbloqueador das defesas contrárias, porque recua muito bem para destruir jogo. E ele que tem esse dado absolutamente incrível, não paro de o referir, é que foi o melhor marcador e o melhor assistente de uma liga como a Liga Europeia, a Liga Inglesa, nesta época que agora está a terminar. Do lado italiano, tenho muita pena do Spinazzola não poder marcar presença. Foi, na minha opinião, um dos melhores jogadores do campeonato. O melhor lateral, com certeza, fazendo aquele corredor esquerdo uma autêntica locomotiva, fantástico. Uhum. O jogador mais rápido em termos estatísticos deste Campeonato da Europa. Mas há outros jogadores que podem ajudar a decidir o jogo. E estou a pensar principalmente nos alas da Itália, nos extremos. Insigne e Chiesa. Ambos marcaram 2 golos cada um, golos decisivos, nomeadamente os de Chiesa, que ganhou o lugar a Berardi no 11 inicial, porque, apesar de tudo, parece-me que se falta alguma coisa à Itália, é um homem-golo. Immobile não me tem convencido. Já marcou 2 golos e fez uma assistência, portanto, é sempre possível que seja importante na definição do título, mas acredito mais nos dois extremos, no Insigne e no Chiesa.
Probabilidades para esta Itália e Inglaterra?
As probabilidades muito equilibradas. O fator casa a desequilibrar, na minha opinião. 40% de probabilidades da Inglaterra vencer este jogo e o Campeonato da Europa. 30% para o empate e 30% para a Itália. Só deixar o destaque que, no confronto direto, a Itália desmente-me, porque até hoje tem vantagem sobre os ingleses, principalmente quando falamos de jogos, de competições oficiais. A verdade é que, em 8 partidas, a Inglaterra apenas venceu uma vez a Itália em competições oficiais. A Itália venceu 5 vezes e há 2 empates.
João, vamos agora ao nosso quadro geral de probabilidades.
Sim, apenas acrescentei mais um jogo a este quadro. O jogo do 3º e 4º lugar da Copa América. Sabemos que no europeu não existe esta partida desde há muito tempo. As duas equipas são consideradas terceiras classificadas, as duas semifinalistas derrotadas. E, portanto, vamos a este encontro de sábado à 1 da manhã, portanto, de sexta para sábado, daqui a poucas horas, entre o Peru e a Colômbia, com 40% de probabilidades para a Colômbia, 30% para um empate e 30% para o Peru. E já agora, recordamos as probabilidades da final da Copa América Brasil-Argentina: 45% para a equipa da casa, 30% para o empate, 25% para os homens das Pampas. E depois, a fechar, quase que diria, esta temporada longa já de futebol, a final do campeonato da Europa, do domingo às 20 horas, Itália-Inglaterra, com 30% de probabilidades de vitória para a Itália, 30% para o empate e 40% para a equipa da casa.
Voltamos na próxima sexta-feira?
Exatamente, estamos combinados.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.